Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O meu nome é Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António.
Bom dia, Álvaro.
Bom dia, António. Então, dormiste um soninho descansado? Isto agora é
Pois
importante, isto
sim,
agora é mais
hoje, o fim
importante.
de semana.
Sim.
Embora eu tenha uma tendência para não dormir mais ao fim de semana. Embora muitas vezes realmente apeteça ficar um bocadinho mais na cama, mas normalmente quando acordo é para levantar, não é para ficar na ronha, como se habitualmente diz.
Tiveste a ver, e eu também, tivemos a ver um. Eu e tu viste com mais atenção do que eu. Tivemos a ver um programa no canal National Geographic sobre onde se falava da longevidade. A longevidade está ligada ao sono?
Também está ligado ao sono, embora penso que foi um aspecto que não foi referido no documentário. É preciso dizer que nós vimos já um documentário sem previamente estar nada combinado, né? Portanto, também serve para surpresa.
Estava a dar nada na televisão melhor.
O zap que dá nisto.
É, eu estava na altura, estava sentado no computador a escrever, não era o que estava na televisão e fui vendo pelo cantinho do olho, mas tu viste com atenção.
Sim, o documentário da National Geographic foi realmente muito interessante. Há alguns aspectos que são um bocado surpreendentes, embora já tivesse ouvido umas referências, por exemplo, beber um bocadinho de álcool de vinho às refeições, parece que é um aspecto que é positivo para a nossa longevidade.
Se for tinto.
Pois esses pormenores, não sei, eles falam de álcool, mas eu acho que beber vinho ou beber, por exemplo, um álcool processado não é propriamente a mesma coisa.
Acho que tem a ver com tinto e com os antioxidantes. E o álcool, na generalidade, o problema é que o bem que faz contrapõe-se depois, nas bebidas brancas, ao mal que fazem as bebidas brancas, não é? Mas isso não estava a dar no. Não estava lá. Ele não
Não,
explica
eles
esse detalhe.
simplesmente referiram-se ao álcool. Portanto, é um tema que nós temos que realmente aprofundar, não é? Mas
Porque
o
é que é o
programa
tinto?
tinha. Porque é que é o tinto?
É porque eu gosto.
Eu pessoalmente gosto muito do branco.
O branco. É, no verão, mas eu gosto mais de vinho tinto. E mesmo no
Sim,
verão
claro.
bebo vinho. Pois, e mesmo no verão bebo vinho tinto tirado do frigorífico com 18, a 18 graus.
Mas mais surpreendente ainda, bem, o programa fala daquelas coisas que são habituais, não é? Por exemplo, a parte genética é certamente um aspecto importante, a parte em que nós vemos a alimentação, aspectos como o tabaco, todos nós sabemos mais ou menos como é que contribui para a longevidade. Mas há outros fatores que são assim um bocadinho mais surpreendentes, por exemplo, a capacidade de rir, a parte da consciência, a parte do sexo, um aspecto referenciado também com alguma intensidade, são aspectos que são interessantes. Mas a mim o que mais me surpreendeu foi realmente o facto de que as letras pelas quais começam os nossos nomes podem ter um significado estatístico da nossa longevidade. E, portanto, acho que nós já nos congratulamos com o facto de que, aparentemente, os nomes e as pessoas começadas pela letra A vivem mais que os restantes.
E pronto.
Para mim, para ti.
Parabéns para mim que não tive que fazer nada.
Mas pronto, aí realmente tenho as minhas dúvidas pessoais sobre o assunto. Mas de toda forma, foi realmente um programa muito interessante que nós disponibilizamos ou que encontramos no YouTube e, portanto, todos os leitores depois poderão dar uma vista a nós se não tiveram a oportunidade de ver a televisão.
António,
Entretanto.
isso liga ao sono?
Entretanto, exatamente, fizemos também uma investigação sobre qual é a quantidade de sono que devemos ter por cada dia que passa para contribuir para uma maior longevidade. Já todos nós sabemos que gastamos mais ou menos um terço do nosso tempo a dormir e esse parece ser mesmo o melhor para sobreviver durante muitos anos, é não dormir nem muito pouco, nem demais. E portanto, um estudo que nós vamos referenciar determina que cerca de 7 a 8 horas de sono é realmente o ideal e aquele que contribui para uma maior longevidade.
E tu, isso que tu tiveste a ver, como é que isso se percebe? Porque é que isso acontece? Tu conseguiste perceber? Ele no estudo explica a razão pela qual, se tu dormires demais ou se tu dormires de menos, eu consigo perceber diretamente, porque terá a ver com a reparação dos danos no sistema nervoso. Mas e o que é que acontece se eu dormir demais?
Bem, esse nível de explicação, creio que ele não dá. O estudo em causa é um estudo estatístico,
Ah, é mais uma análise estatística, não do que
Exato.
uma descrição estatística do que uma.
Não é uma explicação, é, digamos, uma análise estatística, creio que muito significativa. São dados relativos a 600 mil mulheres e, quatro, e quase 500 mil homens, portanto, não é propriamente um estudo pequenino, não é? Em que se fala de vários aspectos, como a insónia, como, por exemplo, o índice de gordura corporal, penso eu, que é um que chama de BMI, penso eu, não tenho certeza absoluta.
Body Mass Index, sim.
Exatamente, BMI. E portanto são vários aspectos que eles analisaram dos representantes do estudo e que, digamos, contribuem para determinados valores estatísticos, têm os gráficos todos catita, mas depois
Olha, gráficos, tu nunca. Era isso que eu ia.
gráficos, tem gráficos é giro, se não tem gráficos e só tem paleio, não é lá muito
É a
giro.
reforma do Estado.
É a reforma do Estado, exatamente.
Nós falámos sobre a reforma do Estado. Viste o espaçamento que havia no estudo, se era dois espaços entre cada linha?
Sim, eu se tivesse problemas de visão, não tinha problemas nenhum em ler, não é que fosse compreender, mas ler certamente não é um problema da reforma, da nossa reforma do Estado. Mas, portanto, em termos da longevidade, realmente 7, 8 horas de sono são, digamos que os valores estatísticos estão associados realmente a uma maior longevidade. E nesse aspecto, eu pessoalmente, e creio que a maior parte de nós tem, digamos que, essa quantidade de sono. Embora frequentemente nos fique a sensação de que estamos com sono, não é? Estamos com mais disposição de ir para a cama do que fazer outra coisa qualquer. Eu pessoalmente também deve ser um bocado a falta de cafeína nas últimas semanas. Mas neste aspecto a coisa está relativamente por outro lado.
António, esta semana ficámos a saber, não sei se foi já esta semana, mas se não foi já a semana passada, ficámos a saber que as companhias aéreas americanas estão a tentar converter os seus assentos de avião. De salvo erro 18 para 17 polegadas, o que dá 43 centímetros. É assim uma coisa. Portanto, passas a conseguir sentar o teu rabo em 43 centímetros. Passas a conseguir. E para variar, a
E não
teoria
podes
é.
esticar as mãos para o lado, né? Tens tipo.
Ah, sim, entre outras coisas, portanto, passas de 45 para 43 centímetros de largura e tens um apoio de braço que passa a ter apenas 2 polegadas,2 polegadas são
5
5
centímetros.
centímetros. É isso mesmo, estava lá a tentar chegar. 2 polegadas dá 5 centímetros e o Wall Street Journal tinha publicado um gráfico para demonstrar o que é que realmente se estava a falar comparativamente com os assentos de aviões de primeira classe, assentos de cinema, autocarros e de estádios de futebol, onde realmente os assentos de avião são mais pequenos ainda do que os dos estádios de futebol norte-americanos. Esta notícia é assim, já se esperava, não é? Quando é que as companhias aéreas voltavam a apertar com os assentos dentro dos aviões? Tu andas na Ryanair, não é?
Não, eu por acaso nunca andei na Ryanair, mas
Então qual é
sou
aquela
da
de onde tu
frequente
contas o
EasyJet.
EasyJet? Ah, é EasyJet.
Ando muito EasyJet, sim.
Os assentos da EasyJet, tu já andaste também na TAP, tu tens ideia, qual é a tua sensação? É maior ou mais?
Eu não noto grande diferença, mas eu posso dizer duas ou três coisas sobre isso. Normalmente utilizo viagens de avião e digamos que essencialmente aqui para a Espanha,
Curtas.
curtas, muito curtas, algumas vezes para a Europa, e digamos que aí a gente não sente tanto a diferença de um voo transatlântico, por exemplo, algumas vezes fiz um voo transatlântico, é um bocado diferente, é muito diferente em termos da comunidade. É passar de uma hora, é quase que de autocarro até à Baixa de Lisboa, não é? Ou entre passar, digamos, 6, 7, 8 horas, em que a gente também quer dormir um bocadinho ou descansar e a missão é praticamente impossível. Mas este aspecto das cadeiras é um aspecto de enfiar mais pessoas por metro cúbico, não é? Faz-me quase lembrar aquele desafio que existia há 20, 30 anos, já não me lembro, há 20 e tal anos, com o Júlio Isidro, quantas pessoas é que haviam? Creio que era no mini, não era? Não te lembras do.
Sim,
Acho que era às
era quantas
4 do
pessoas
Júlio.
cabem num.
Pois
Sim.
é, já não me lembro qual é que é o recorde, mas sei que havia a possibilidade de enfiar muitas pessoas dentro de um carro minúsculo. E acho que na aviação está quase a mesma coisa. E a tendência é aviões gigantescos. Eu gostaria um dia de entrar ou voar no A380, aqueles que levam 800 pessoas ou 700, sei lá quanto é que são. Aquilo deve ser pior que um caminhão de gás. Mas a tendência dos aviões é isso. E digamos que é talvez um bocado para o aumento dos preços de combustível, que obviamente são dos custos muito importantes na aviação. Mas há outros custos minúsculos que eu desconhecia por completo. Há um que aparentemente é muito conhecido,
Da história da azeitona.
é nos pormenores da azeitona que reside o segredo de muitos lucros, não é?
Sim, eles fizeram uma. É uma história que se conta de um gestor de uma. Mas depois eu andei na internet a tentar encontrar os valores concretos, porque a história conta-se de um Robert Crandall que terá proposto acabar com uma azeitona de todas as saladas servidas aos passageiros. Faz de conta que a salada tinha três azeitonas, passou a ter duas. E ninguém ia dar pela falta dela. E então.
Eu pensei que tinha uma azeitona e desapareceu uma azeitona.
Não, isso é este. Não.
De três passar para duas,
A
ok.
primeira vez. Isto é quase uma lenda. A primeira vez que eu ouvi a história era da azeitona no Martini. E eu não percebia o que raio é que andavam a servir azeitonas e Martinis no, nos aviões. Mas pronto, tudo bem. Mas na realidade, o que eu encontrei foi várias referências à azeitona na salada. E de como, mas depois os valores variam. Os ganhos anuais variam, porque no post nós vamos falar de 100 mil euros ano, mas encontrei outros números na internet. A história em si é fazer com o cálculo quanto é que custaria o total de azeitonas que ele tinha que servir nesse ano, tirando uma azeitona de cada prato e para fazer a diferença. Mas isto não é único, porque depois o jogo continua, desde remover parte do molho da salada. A fazer os copos mais pequenos.
Eu diria até retirar tudo, não é? É um
Até
aspecto que eu
retirar
realmente
tudo. Que é
até
o
concordo, não é?
exigente e Rainer, não é?
Se tu vais daqui para Madrid, a necessidade de comer uma refeição a bordo realmente não é significativa e acho que todos nós já compreendemos isso mais ou menos
Mas
de
é
forma
assim.
evidente, não é?
Mas
Quando faz.
há aqui uma coisa que acontece quando servem refeição, que é o retirar-te a ansiedade, o tentar produzir em ti comportamentos estáveis em relação ao que se está a passar, porque basicamente estás num autocarro com asas.
Exatamente. E se os passageiros começam a passar, a coisa pode se tornar perigosa, né?
Começas a dar atenção a essas coisas, depois o voo não vai ser muito sossegado, não é?
Eu nesse aspecto não tenho realmente muitas queixas da exigente. Embora quem voou pela primeira vez possa ter experiências como aquelas das malas de mão das senhoras, ou então na Ryanair. A Ryanair diz que é um bocadinho mais realmente do outro mundo. Tu vais às 7 da manhã para um sítio qualquer e levas martelada. Eu pessoalmente, quando faço um voo às 7 da manhã, faço muitas vezes. A estratégia que eu utilizei é ir para o avião e dormir uma hora, porque
Dormir.
para levantar às 7 do avião é preciso levantar às 4 da cama, quase. E portanto, aproveita-se para compensar um bocado de sono por aí. E com isso, vive mais uns anitos, não é? Eventualmente. Mas parece que na Ryanair isso é uma missão impossível. Logo desde que entras no avião até que saias dele, levas sempre com mais publicidade e mais raspadinhas e mais anúncio disto e quão bons são os nossos pequenos almoços pagos agora. São todos aspectos que acho que vão ser corrigidos, já o mencionamos nos artigos anteriores. Mas estes pequenos pormenores de poupar que são utilizados pela gestão das companhias da aviação, não é? São um bocado aquela gestão que todos nós também podemos fazer, não é? São coisas supérfluas ou entendidas como supérfluas, mas que eventualmente podemos tornar num ato festivo, não é? Eu pessoalmente não gosto muito de azeitonas, não sei
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro. Thank you.